Seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Web Fabel. Essa é a sua rádio da educação, informação e entretenimento. E hoje estamos recebendo em nosso programa Conversas de Sala de Aula o nosso queridíssimo professor Darwin Boehner. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vindo.
Muito obrigado. Para mim é uma honra receber o convite, poder participar da Rádio Fabel, trazendo informações da minha disciplina e tentar difundir da melhor forma possível esse ramo do direito que é tão importante, principalmente aqui para a Amazônia e em especial para o Pará.
Professor, então o senhor pode começar dando o conceito para a gente de direito agrário?
Direito agrário é ramo autônomo do direito, entendido sempre como o direito como uno, mas para facilitação pedagógica é um ramo que foi desmembrado. E o nascimento do direito agrário advém daquele movimento militar de 1964, com a deposição de João Goulart, e daí, por decorrência, uma emenda constitucional à Constituição de 1946 inseriu a palavra agrário na competência da União para legislar sobre esse ramo do direito. E aí nasce o direito agrário como um ramo autônomo do direito, e ele vem evoluindo nas décadas subsequentes até alcançar sua total autonomia como disciplina. E isso, em especial, ganhando cada vez mais adeptos e estudiosos pela complexidade do assunto e pelo panorama nacional, regional e, sobretudo, do problema fundiário que a gente vivencia.
Correto. Professor, antes de nós entrarmos no tema, que é cadastro rural, o senhor poderia apresentar para os nossos acadêmicos e nossos ouvintes?
Claro. Eu sou professor da Faculdade de Belém, a Fabel, desde o ano 2008, já estou quase 6 anos aqui na instituição. Eu sou engenheiro agrimensor, formado em São Paulo, na Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga. Lá também fiz atualização em georreferenciamento, no ano 2005. Sou formado em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, em 1998. Conquistei o exame, por exame de ordem, a habilitação junto à Ordem dos Advogados do Brasil em 2005. Sou advogado militante e tenho pós-graduação em especialização em Direito Processual Penal, que embora pareça uma formação que está um pouco na paralela da disciplina onde eu leciono, mas o Direito Processual Penal, como eu disse antes, também faz parte dessa engrenagem geral do direito e toca o direito agrário em algumas situações.
Certo, obrigada, professor. Então vamos dar início aqui ao tema que o senhor escolheu, que é o cadastro rural. Por que o tema cadastro rural e segurança jurídica? Qual a relevância como instrumento de organização territorial?
Eu acho que a ideia do cadastro rural, ou a implementação do cadastro rural, eu faço sempre alusão com o esqueleto humano. É o que sustenta toda a estrutura fundiária. Sem um cadastro, sem as informações de base, que são informações coletadas, seja de ordem socioeconômica, seja de ordem da individualização das parcelas, as informações geográficas, e gráficas e literais, eu tenho muita dificuldade, terei, e com certeza estamos tendo muita dificuldade, de sistematizar o cadastro e a organização territorial. Por isso que o cadastro, aos meus olhos, é de fundamental importância, porque sem cadastro não há falar em segurança jurídica. A segurança jurídica é entendido como aquela materialização definitiva por instrumento que valida a materialização de forma peremptória, levado isso ao registro, ou seja, aquelas informações, aquela materialização, eu caminhando passo a passo com essa sistematização, lançando todas essas informações no registro público, eu alcanço a desejada segurança jurídica em todas as relações que envolvem direitos reais.
Professor Darwin, historicamente, quais foram os instrumentos legais instituídos para implantação do cadastro? Houve resultado positivo ou negativo? Quais os seus desdobramentos?
Por incrível que pareça, o Brasil teve no seu início da colonização, em 1500, com os portugueses, um processo de colonização bastante lento, mas bastante seletivo, né? Na verdade, os chamados fidalgos do rei recebiam titulação, sem que essa titulação, tida como os títulos sesmariais, tivesse, em verdade, qualquer preocupação de materializar esses títulos quando recebidos aqui no solo brasileiro. Ou seja, o Brasil começou, desde o seu nascedouro, com uma confusão muito grande, uma indefinição fundiária muito grande, exatamente porque era outorgado o título a somente as pessoas que tinham privilégio junto ao rei. E parece incrível, mas somente depois de 350 anos é que surgiu no Brasil a primeira legislação que foi querer ordenar aquilo que a gente chama de separação do patrimônio público do patrimônio privado, que foi a Lei das Terras, a Lei 601 de 1850, que tentou pela primeira vez fazer uma discriminatória das terras brasileiras, separando aquilo que já estava ocupado e daquilo que ainda sobrava para o Império poder alienar a quem de direito. E é nesse momento, por decreto de 1854, o decreto 1318, é que nasceu a primeira iniciativa de implantar o primeiro desenho de cadastro rural no Brasil, que foi o chamado Registro Paroquial do Vigário, que consistia simplesmente no chamamento daqueles que eram ocupantes de terra, seja proprietário, titular do título de domínio, posse a qualquer título, procurava o vigário da paróquia local e declarava de forma muito tosca, muito resumida, o perímetro, a descrição das suas áreas. Isso era registrado num livro, na intendência municipal, e essa informação para o Estado servia como uma referência para tentar fazer essa separação do público e do privado. Então, o que resultou dessa legislação foi muito pouco do ponto de vista de eficiência e eficácia da iniciativa da implementação do cadastro rural no Brasil.
E hoje, professor, qual é a legislação que rege o cadastro rural?
Então, como no Brasil as coisas nessa área especificamente andaram assim a passos de cágado, por quê? Porque nós também temos que reconhecer que a estrutura fundiária do Brasil sempre foi um privilégio de uma classe dominante chamada elite, que não abria mão em aspecto nenhum dos seus privilégios. E terra era sinônimo de patrimônio, e prestígio político e dominação política. Então aqueles grandes fazendeiros, eles não abriam mão dos seus privilégios, e depois de 110 anos da primeira lei que implementou ou tentou alinhavar o primeiro cadastro rural, como eu disse, a Lei 601, somente com o Estatuto da Terra, em 1964, é que vai nascer seriamente uma iniciativa séria e uma iniciativa definitiva para implantar o cadastro no Brasil através do dispositivo inicial do artigo 46 desse diploma.
E, professor, qual é o principal instrumento de comprovação de cadastro do imóvel rural? E o senhor pode falar para a gente o que é o CCIR?
Claro. O Estatuto da Terra, esse diploma de 1964, que ele é forjado dentro desse movimento do golpe militar de 1964, que traz como uma justificação da deposição do então presidente eleito, João Goulart, e a partir desse momento eles consolidam num só instrumento, o Estatuto da Terra, a maioria dos institutos jurídicos agrários. E as legislações posteriores, e respondendo a sua pergunta, o que é o CCIR, aparece numa legislação de regulamentação do artigo 46 do Estatuto da Terra, que é a Lei 4.947, que lá no seu artigo 22 estabelece o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR. Esse certificado, eu sempre falo assim, faço uma alusão, que é como se fosse uma carteirinha de identidade do imóvel rural. Cada imóvel rural tem que ter um certificado, uma obrigação, é um atestado de que aquela área, aquela unidade imobiliária rural está devidamente cadastrada. E qual é o órgão responsável pelo cadastramento? Também, por força da imperatividade do Estatuto da Terra, incumbiu-se ao INCRA, Autarquia Federal Agrária, a incumbência de gerir e também de expedir o certificado de cadastro de imóvel rural e, sobretudo, ser o responsável pelo monitoramento do cadastro rural no Brasil.
Professor Darwin, e o que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural e quem o monitora?
O Sistema Nacional de Cadastro Rural vem 12 anos após o Estatuto da Terra, através da promulgação da Lei 5.868, que cria, na sistemática da ideia engendrada no Estatuto da Terra, o Sistema Nacional de Cadastro Rural, com a criação de vários subsistemas, que está posto no parágrafo 1º dessa legislação, ou seja, a Lei 5.868. Então, o Sistema Nacional de Cadastro Rural nada mais é do que uma estrutura de captação de informação, seja de quem são os titulares dos imóveis, seja da descrição e localização desses imóveis, seja o cadastro de terras públicas, o cadastro de florestas públicas e, sobretudo, o cadastro fiscal. Em verdade, o INCRA, até o advento da lei que modificou o Sistema Nacional de Cadastro Rural em 2001, que eu vou citá-la agora, que é a Lei 10.267, era o único responsável pelo gerenciamento do cadastro rural. Hoje, não. Hoje, esse gerenciamento é conjunto com a Secretaria da Receita Federal.
Você, ouvinte, que está conectado à Rádio Web Fabel, estamos batendo um papo com o professor Darwin Boene sobre cadastro rural. Professor, quais são os objetivos do Sistema Nacional de Cadastro Rural e sua finalidade precípua?
O Cadastro Nacional de Imóvel Rural, ele veio no bojo dessa modificação trazida pela Lei 10.267, que foi uma legislação modificadora, seja da lei que criou o Sistema Nacional de Cadastro Rural, modificou dispositivos do próprio Estatuto da Terra, dispositivos, sobretudo, da Lei dos Registros Públicos, e dessa lei deu nova redação ao artigo 22 da Lei 4.947, que também instituiu o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais. Ou seja, essa lei é tão importante, essa 10.267, que além de ela trazer aí a criação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, inserido na ideia do Sistema Nacional de Cadastro Rural, ele introduziu na legislação a ferramenta tecnológica do georreferenciamento. O que é, na verdade, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais? É a construção agora do cadastro rural utilizando uma ferramenta de segurança, de precisão e de definição peremptória das unidades rurais, imobiliárias rurais. Ou seja, é a lei que instituiu não só o georreferenciamento, mas projetou de forma definitiva a possibilidade da gente alcançar a tão almejada segurança jurídica.
Professor Darwin, qual a legislação que determinou a interface entre o cadastro rural, o registro público e a tributação da terra?
Fiz ênfase na Lei 10.267 porque essa interface, quem cria ou estabelece agora com maior clareza e precisão, é exatamente a Lei 10.267, que além de introduzir a ferramenta tecnológica do georreferenciamento, ele mantém esse enlace entre o cadastro, o registro e estabelece a obrigatoriedade da execução da demarcação por georreferenciamento, para que esse controle possa ser então monitorado e, num sistema único, uma engrenagem única, possa ser todas as informações sendo lançadas para definição de um contexto único e geral do Cadastro Nacional desses Imóveis Rurais.
E quanto ao Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, o que significa e quais são os órgãos responsáveis pelo seu monitoramento?
Então, o Cadastro Nacional dos Imóveis Rurais, repetindo, ele significa a ideia da consolidação do cadastro utilizando a ferramenta tecnológica do georreferenciamento. E ele serve, O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais serve para manter o papel e interface também das questões fiscais. Então aí se cria nesse momento o chamado CAFIR, que é o cadastro que é monitorado diretamente pela Secretaria da Receita Federal, que em conjunto com os dados e informações obtidos e trabalhados pelo INCRA, INCRA e Receita Federal vão construindo como dois grandes coadjuvantes o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Ou seja, é a possibilidade agora, num só momento e numa só base gráfica literal, de obtermos todas as informações referentes a esses imóveis rurais.
E professor Darwin, qual o futuro do cadastro rural? Será que alcançaremos a simbiose jurídico-registral da totalidade das unidades imobiliárias rurais, entendido esse como, fidedignidade da transição da receptividade da matrícula e registro cartorial, dos dados técnicos apurados mediante a materialização do georreferenciamento?
Então, olha só, eu acredito que sim, eu quero acreditar que sim, nós precisamos acreditar que nós vamos alcançar esse momento de segurança jurídica, materializando todas as unidades imobiliárias rurais por georreferenciamento e entrelaçando isso dentro de um sistema único adotado. Aliás, a ferramenta, o GPS, Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global, que está todo dia corriqueiramente até dentro das nossos celulares, né, para fazer, para obtenção do posicionamento local, seja em quaisquer situações, nós vamos obter com essa ferramenta e com esse objetivo traçado pela norma, paulatinamente, a construção definitiva desse sistema. Agora, existe uma necessidade de acelerar isso, sobretudo aqui na Amazônia, em razão do desfazimento de milhares de matrículas de registro por conta de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, que foi acatada e levada a efeito pela Corregedoria das Comarcas do Interior daqui do Tribunal de Justiça paraense, de que nós precisamos acelerar esse procedimento de materialização desses imóveis e a correção da descrição dessas matrículas nos respectivos cartórios de registro de imóveis.
Professor Darwin, para a gente fechar a nossa entrevista de hoje, em sua opinião, quais são as medidas que deveriam ser adotadas pelos órgãos responsáveis para a eliminação definitiva das distorções fundiário-registral na Amazônia, em especial no Pará, a curto e médio prazo? Será possível a conquista da almejada segurança jurídica em breve tempo?
Bom, essa sua pergunta é muito interessante e eu agradeço até a oportunidade de poder falar sobre esse questionamento. Eu acredito, essa é a minha visão pessoal, enquanto o Estado entendido, o Estado responsável pelas informações que ele deve gerir, ele deve gerar essa segurança pública, enquanto o Estado não assumir a tarefa dessa materialização de forma definitiva e de forma que envolva a obrigatoriedade de todos os titulares de bens imóveis rurais a acelerar o procedimento de demarcação desses imóveis e projetar isso nessa base cartográfica, nessa base gráfica literal, que na verdade é a ideia do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, eu acredito que nós vamos ter ainda um prejuízo ou uma projeção de vários anos. O que eu posso, a minha ideia seria a revisão desse papel do Estado com a adoção de uma ferramenta que está posta, inclusive, na legislação, a ser adotada a qualquer momento, que é a discriminatória administrativa. Não para apurar agora as áreas eventualmente disponíveis ou devolutas, que nós não temos mais áreas devolutas assim, ainda a identificação de forma razoável, mas utilizar a ferramenta da discriminatória administrativa para, fechando perímetros, fechando municípios, fechando circunscrições, determinar ali naquela área eleita a obrigatoriedade de um determinado prazo para que se efetive as demarcações, a materialização e lance todas essas informações. Paulatinamente, município a município, o Estado cobrando isso, estando à frente dessa missão, para que a gente possa fechar essa conta, principalmente aqui na Amazônia e, sobretudo, no Pará. É o estado mais avançado do ponto de vista comparativo com os demais estados da Amazônia, tanto do PIB, tanto dos investimentos, tanto do adensamento humano, enfim, e da potencialidade. Então, se o Pará não resolver o seu problema a curto prazo dessa insegurança jurídica determinada por essa fragilidade dominial que ainda paira no nosso estado, nós vamos ter ainda muita dor de cabeça, muito movimento social aí correndo, levantando bandeira e repisando aí a informação da dubiedade, se é domínio, se é posse, se é do Estado, se é particular. O que que, em síntese, a importância do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais ou o Cadastro Rural? É a panaceia de todos esses males, é espancar de uma vez por todas toda e qualquer dúvida em relação à situação locacional de quaisquer unidade imobiliária. A partir do momento que a gente chegar nesse ponto, acabou o problema fundiário do nosso município, da nossa região, do nosso estado, do nosso país. E aí sim, com isso, é premissa para atratividade de capitais, de investimentos. Acredito eu, como morador no estado do Pará há 15 anos, o Pará resolvendo o problema fundiário e a sua segurança dominial, certamente vai ser um estado extremamente de vanguarda e vai ultrapassar no ranqueamento nacional, por ser potencialmente poderoso e, sobretudo, um estado que tem uma vocação muito grande para ser um dos primeiros do país.
Professor Darwin, eu agradeço essa aula maravilhosa de Direito Agrário. Convido o senhor para vir mais vezes aqui na nossa rádio. E o senhor pode deixar seu contato para os acadêmicos, os ouvintes que quiserem entrar em contato com o senhor?
Claro. Eu, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui na Rádio Fabel transmitindo um pouco de informação da disciplina Direito Agrário. O meu contato posso deixar meu celular, é 8812-1200, é de fácil memorização. O meu e-mail é darwinboerner, tudo junto, @yahoo.com.br. E eu também estou à disposição, no contato com a secretaria aqui da nossa faculdade, para fazer qualquer intermediação, entrar em contato naquilo que for possível e cabível.
Obrigada, professor, mais uma vez. Eu sou a Cíntia Camila e esse foi seu programa Conversa de Sala de Aula da sua rádio Web Fabel, a sua rádio da informação, educação e entretenimento. Até a próxima.